Bem-vindo a mais um episódio do podcast de Enfermagem Forense. O tema de hoje é o papel da antropologia forense na investigação médico-legal. Séries de ficção e alguns documentários televisivos têm contribuído decisivamente para o aumento da popularidade das ciências forenses. E a antropologia forense não é exceção. Séries de ficção como Ossos deram a conhecer ao cidadão comum a atividade pericial do antropólogo forense, com algum detalhe, o que tem contribuído para um aumento da visibilidade da atividade pericial nesta área, assim como um acréscimo do investimento na educação, que se tem traduzido também no incremento na investigação. Este investimento na educação, juntamente com as lacunas e a fabulação de conteúdos próprios das séries de ficção e de alguns documentários, tem criado a necessidade de fazer chegar ao público interessado e aos estudantes informação mais detalhada e cientificamente válida sobre a forma de atuação da antropologia forense. No episódio de hoje, o nosso objetivo é descrever de uma forma genérica os objetivos de trabalho, os métodos aplicados e as limitações enfrentadas pela antropologia forense, centrando-se sobretudo na investigação de aspectos relacionados com a morte, nomeadamente a identificação e determinação da causa de morte de restos humanos esqueletizados. A antropologia forense resulta da aplicação de conhecimentos de biologia do esqueleto humano que a antropologia biológica emprega há mais de 100 anos no estudo de esqueletos arqueológicos e de fósseis humanos, com o intuito de reconstruir a vida das populações humanas, do passado e a história evolutiva humana. No âmbito da atuação da antropologia forense e a forma como se têm elaborado os seus objetivos, contudo, tem variado bastante de autor para autor e ao longo do tempo. Todavia, recentemente, os objetivos da antropologia forense assistiram a uma redefinição importante, que resulta da expansão crescente do âmbito de atuação do antropólogo forense, relativamente ao que tradicionalmente foi o seu papel, e de exigências crescentes dos sistemas jurídicos, com especial relevo para o americano. Tradicionalmente, a perícia de antropologia forense tem sido solicitada pelos serviços médico-legais de cada país, a um académico da área da antropologia física, em concreto com conhecimentos de biologia do esqueleto, geralmente um professor universitário ou um investigador de um museu ou instituto de investigação. Nessas circunstâncias, tradicionalmente o profissional era chamado a pronunciar-se apenas sobre a identidade dos restos e pouco mais. Hoje, os profissionais desta área são convocados a intervir em muitos outros contextos e estão cada vez mais envolvidos diretamente com os serviços médico-legais, de forma independente ou integrando os quadros das instituições. Em particular, os desenvolvimentos da biologia molecular e a identificação com o recurso à análise do DNA puseram em causa o papel estritamente vocacionado para a identificação de vítimas, desempenhando tradicionalmente pela antropologia forense. Por outro lado, as exigências da apresentação de prova em tribunal, o aparecimento de novas amostras comparativas e de técnicas quantitativas de análise de dados, juntamente com as novas questões que começaram a ser apresentadas ao antropólogo forense, desencadearam a expansão do âmbito da disciplina. Em concreto, esses acontecimentos geraram a necessidade de a atuação da antropologia forense estar sedimentada de forma mais efetiva em princípios de rigor científico, mas também permitiram o desenvolvimento de áreas vocacionadas para a reconstrução de eventos ocorridos em redor da morte, nomeadamente a tafonomia forense, a arqueologia forense e a análise do trauma ósseo. Além desta mudança de paradigma, que teve a sua gênese nos Estados Unidos, na Europa, alargava-se o âmbito de atuação da antropologia à investigação de aspectos relacionados com indivíduos vivos. em particular o crescente número de imigrantes ilegais na Europa e o seu ocasional envolvimento com a justiça, criaram a necessidade de se poder responder a questões relacionadas com a idade dos indivíduos quando não possuem documentos de identificação e sobre eles recai a suspeita de serem menores de idade, sendo assim considerados inimputáveis à luz do Código Penal ou sujeitos a tratamento diferencial nos casos de pedido de asilo político. É ainda relevante referir que os objetivos e a forma de atuação da antropologia forense têm muito em comum com a odontologia ou a medicina dentária forense. O sucesso da identificação e da determinação da causa de morte, sobretudo no caso de esqueletização completa do cadáver, vai depender da existência de material osteológico suficiente, que, por sua vez, depende da completa detecção e recolha dos vestígios existentes no local em que foram encontrados os restos. Estes podem ser descobertos acidentalmente por alguém que alerta as autoridades, ou podem ser também ativamente procurados e posteriormente escavados por equipas forenses. Por exemplo, se existirem suspeitas de sepulturas clandestinas em determinado local. Em ambas as circunstâncias, a procura, detecção e subsequente recolha dos restos mortais deve ser feita na presença de um especialista em identificação osteológica. Além disso, os métodos de detecção e recuperação irão permitir documentar a cena de morte, de modo a ser preservada toda a evidência constitucional, nomeadamente a relação entre os restos e o ambiente em que se encontram, porque uma vez removidos, o contexto original será destruído. A arqueologia forense, que emprega métodos e técnicas tradicionais de arqueologia, desempenha hoje um papel essencial na documentação do local e na sua posterior reconstituição em laboratório, de modo a auxiliar o antropólogo a pronunciar-se sobre os eventos que rodearam a morte. O antropólogo forense, sendo experiente nesta matéria, vai poder determinar se o material tem significado médico ou legal ou não, nomeadamente identificar o que é ou não material osteológico, distinguir no local entre material osteológico humano ou não humano, e determinar se o material é contemporâneo ou não. Além disso, a recolha de informação contextual in situ, através dos métodos arqueológicos de campo, é fundamental para o antropólogo reconhecer os fatores tafonómicos envolvidos desde o momento da morte do indivíduo até à detecção do seu cadáver, para reconstruir as condições de posição pós-mortem e as circunstâncias em que a morte poderá ter ocorrido, assim como fazer uma estimativa do tempo que passou desde a morte. É osso? É pertinente levantar esta questão porque, em algumas circunstâncias, os restos em causa são objetos confundidos com material osteológico, por exemplo, bonecos de plástico encontrados em locais suspeitos, pedras, raízes de árvores ou peças plásticas queimadas ou derretidas, ou mesmo material osteológico incaracterístico, confundido com material geológico ou vegetal ou misturado com outros restos histológicos, por exemplo, acidentes de viação em que os restos dos cadáveres se encontram misturados com peças do avião. Nestes casos é preciso perceber se de algum fato se está na presença de osso ou não. Na maioria das vezes, uma observação cuidada por um profissional experiente é suficientemente elucidativa, mas caso subsistam dúvidas e dificuldades, a observação microscópica é conclusiva. É humano? Outra questão importante, que é levantada com mais frequência, prende-se com o facto dos restos encontrados serem ossos de animais, por exemplo, incêndio num espaço no qual coexistiam pessoas e animais ou ossos de animais mortos, e estes terem de ser identificados e distinguidos dos de origem humana. Obviamente, se os restos em causa forem de animais, não têm relevância médico-legal. Para a distinção entre ossos humanos e de outros animais, É fundamental estar-se familiarizado com material histológico humano e não humano e com a anatomia comparada do esqueleto dos vertebrados. Em termos genéricos, os ossos humanos refletem alguns aspectos típicos da morfologia característica dos primatas, por exemplo, órbitas encerradas por uma barra óssea e direcionadas para diante, ou cinco dedos funcionais na mão e no pé. Mas, sobretudo, a morfologia humana resultante da adoção da postura e locução bípede. Assim, para um olhar experiente e na generalidade das situações, a distinção morfológica é relativamente simples e direta. Em alguns casos, podem subsistir dúvidas, em especial quando se tratam de elementos ósseos não humanos, que apresentam muitas semelhanças com os humanos. De material osteológico de crianças, cujo esqueleto em desenvolvimento é mais pequeno e sem a morfologia do esqueleto do adulto ou quando os restos estão muito fragmentados. A estrutura cortical e trabecular mais densa e espessa dos ossos de muitos animais permitem fazer a distinção mesmo na presença de apenas fragmentos. A presença e identificação das epífises, as extremidades dos ossos longos, nestes casos podem ser de importância essencial, já que possuem maior poder de diagnóstico da sua origem. Quando é necessário recorrer à observação histológica, a presença de ossificação plexiforme é indicativa de animais de crescimento rápido, que é o caso da maioria dos mamíferos. Assim como uma estrutura trabecular mais densa e homogénea. Muito frequentemente, o contexto em que se encontram os restos também pode ser indicativo da sua natureza não humana. Quando a observação macro e microscópica não é conclusiva, recorre-se regularmente a técnicas de biologia molecular que identificam que a espécie pertencem os restos osteológicos. É contemporâneo? A resposta à questão da contemporaneidade dos restos é essencial para determinar a sua relevância médico-legal. Neste contexto, reside no antropólogo a responsabilidade de determinar se a descoberta acidental de restos humanos provenientes de cemitérios atuais ou de contextos funerários históricos e pré-históricos não se confunde com a presença de restos humanos contemporâneos, em local e condições suspeitas. Por isso é importante, normalmente, considerar três aspectos: o contexto, a condição em que foram e os artefactos a eles associados. A informação do contexto diz respeito, por exemplo, ao facto de um local onde foram encontrados os restos ter desempenhado uma função funerária no passado, mais ou menos recente. Antes da construção dos cemitérios públicos, no final do século XIX, o subsolo dos adros e das naves das igrejas, assim como os claustros, era local de inumação dos restos mortais. Se nesses locais o subsolo for remexido, é expectável encontrar ossos humanos. Ainda em períodos mais antigos, muitas necrópoles, podem ser identificadas pelas estruturas tumulares que aí se encontram, como é o caso, por exemplo, de estelas funerárias ou de monumentos megalíticos como as antas. A observação da condição em que se encontram os restos também pode ser elucidativa da sua antiguidade, nomeadamente a posição em que se encontra o corpo e se ele foi sujeito a um ritual formal de enterramento. Mais importante é o estado geral de preservação, nomeadamente se preserva tecidos moles, em alguns casos, no entanto, pode ocorrer mumificação natural, a cor do esqueleto e a presença de descamação cortical podem indicar se a decomposição se deu há mais ou menos tempo e se o cadáver foi enterrado ou abandonado à superfície. A evidência de abandono ao ar livre é forte indicação de que se trata de restos de interesse forense. Outros aspectos das condições dos restos podem ser indicativos da sua irrelevância médico-legal, como seja a presença de indícios de autópsia. Como, por exemplo, a questão da abertura da cavidade craniana ou de embalsamento, a presença de marcações e de polimento das superfícies ósseas, assim como outras modificações intencionais em caso de exemplares de esqueletos verdadeiros que tiveram uma finalidade museológica ou pedagógica. Finalmente, a presença de artefactos associados aos restos também pode fornecer indicações importantes, se não essenciais. É o caso de objetos pessoais, como uma carteira ou restos de roupa atual, que podem ser indicativos de uma circunstância com significado médico-legal ou, em contraste, objetos arqueológicos, como seja adornos, restos, cerâmicas ou instrumentos líticos, que apontam para um contexto funerário, histórico ou pré-histórico. Apesar dos esqueletos humanos de origem histórica e pré-histórica constituírem muitos dos restos sem relevância médico-legal, existem também restos humanos contemporâneos sem significado forense, que é o caso de crânios trofeus, esqueletos utilizados em aulas de anatomia, restos de cemitérios ou locais de depósito de desperdícios de antigos hospitais. Tafonomia. A tafonomia é uma subdisciplina da paleontologia que estuda a formação dos fósseis, nomeadamente a transição da biosfera para a litosfera dos restos de organismos. Por outras palavras, a tafonomia estuda o destino pós-mortem dos seres vivos e os processos que determinam a inclusão de restos biológicos em contextos geológicos. No âmbito forense, a análise tafonómica procura identificar as alterações tafonómicas, por exemplo, alterações com origem no período pós-mortem, que permitem reconstruir os processos depois da morte a que o cadáver esteve sujeito e que contribuíram para o estado e o contexto em que foram encontrados os restos esqueletizados, afetando a evidência que permite fazer a identificação e a determinação da causa de morte do indivíduo. A tafonomia forense constitui assim o estudo dos fenómenos pós-mortem e pós-deposicionais do cadáver que afetam a evidência sujeita à investigação médico-legal. As alterações tafonómicas resultam da atuação de fatores pós-mortem naturais ou humanos. Entre os fatores tafonómicos naturais, pode incluir-se os processos de composição de um cadáver que variam consoante o meio em que o corpo se encontra. Os processos de transporte, deposição e enterramento naturais causados pela água, os processos destrutivos causados pela exposição e dissecção solar e a dispersão dos restos causados pela atividade de animais necrófagos. Entre os fatores tafonómicos humanos, pode considerar-se toda a atividade humana, quer esteja diretamente relacionada com a deposição do cadáver, como no caso de um homicida que procura ocultar o cadáver por carbonização, desmembramento ou sepultamento, quer esteja indiretamente relacionada com essa deposição, como seja a destruição parcial de estruturas durante a escavação dos restos. A identificação dos fatores tafonómicos depende da observação direta do estado de conservação e alterações dos restos em laboratório e no local, e também das circunstâncias ambientais gerais do local em que esses restos se encontram. O corpo está parcialmente coberto de terra ou foi enterrado? Ou foi arrastado e depositado pelas águas da chuva? Foi o corpo carbonizado intencionalmente? Ou os restos estão carbonizados em virtude de um incêndio no local onde foram encontrados? As lesões ósseas observadas poderão estar relacionadas com a causa de morte? Ou poderão resultar da atividade de animais predadores e necrófagos? Como resposta a estas questões, dir-se-á que a análise laboratorial e o exame do local são fundamentais para identificar as alterações tafonómicas que vão permitir ao antropólogo atribuir uma estimativa do tempo decorrido desde a morte e interpretar as circunstâncias que o rodearam através da reconstrução de ambientes, reconstituindo assim a sequência de eventos pós-mortem e discriminando as alterações que poderão ser de causa humana ou causa natural. Uma vez que a maioria dos antropólogos possuem experiência na escavação e interpretação dos restos humanos, em contexto arqueológico, estão normalmente qualificados para fazer uma análise tafonómica. Tempo decorrido desde a morte. A estimativa do tempo decorrido desde a morte ou do intervalo pós-mortem é importante porque pode ser útil na identificação de um potencial candidato à identificação, procurando em listas de pessoas desaparecidas através da data aproximada do desaparecimento ou, por outro lado, constituir um fator adicional de confirmação de uma identidade quando existe forte presunção. Por exemplo, se o período mínimo decorrido desde a morte for 3 anos e se a presumível identidade desse cadáver corresponder a um indivíduo que desapareceu há menos de um ano, essa possível identidade não é compatível com aquele cadáver. A estimativa do tempo decorrido desde a morte pode ainda auxiliar a estabelecer uma janela temporal provável para a data da morte, em caso de homicídio, permitindo determinar uma possível ligação entre o local do crime e o suspeito. A identificação dos fatores tafonómicos envolvidos no destino pós-mortem dos restos de origem forense é fundamental para fazer a estimativa do tempo que decorreu desde o momento da morte do indivíduo até à descoberta do seu cadáver. Esta estimativa é muito complexa, pois, na sua maioria, trata-se de casos em que o cadáver se encontra em avançado estado de composição cadavérica, se não mesmo em fase de escoltização completa. Esta estimativa depende não só de um conhecimento detalhado dos processos de composição, mas também dos fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam a rotição de um cadáver à ossada. Quando o cadáver está ainda relativamente fresco ou está colonizado por insetos necrófagos, recorre-se, neste caso, à entomologia forense. Na fase de decomposição, existem técnicas que permitem fazer essa estimativa com um grau de fiabilidade razoável. No caso concreto de ossadas, em escoltização avançada, apenas conseguem estabelecer intervalos muito largos e com alguma fiabilidade para o período pós-mortem. Isso acontece porque a variabilidade da velocidade da decomposição e progressão de alterações nos processos pós-mortem é muito grande. Esses intervalos podem ser determinados com recurso a estudos experimentais, sobretudo com cadáveres não humanos, e à experiência com casos forenses concretos que ajudam a estabelecer critérios orientadores para diferentes fases do período pós-mortem. De maneira geral, em restos encontrados à superfície, o odor e maior parte dos tecidos moles desaparece num período de 6 meses a um ano. Quando tiver ocorrido mais de um ano, normalmente os restos apresentam-se secos ao tato, sem vestígios de cartilagens e ausência de quase total de ligamentos ou tendões. O branqueamento solar e a destruição da superfície do osso são as últimas etapas que eventualmente levam à destruição completa do tecido ósseo. Os estádios descritos para a destruição progressiva da superfície do osso indicam a passagem de meses ou mesmo muitos anos depois da morte. O padrão de desarticulação também está documentado, particularmente em estudos paleontológicos, e pode ser muito útil para restos humanos em contexto forense. No entanto, a velocidade dos processos de decomposição é muito variável, e a redução de um cadáver à ossada pode demorar 2 semanas ou vários anos, dependendo das circunstâncias pós-mortem. Alguns dos fatores responsáveis são a temperatura ambiente, a precipitação e umidade, o vestuário, o tipo de enterramento, a profundidade da sepultura, a desarticulação causada por animais, a extensão das lesões mortais, o peso corporal e a idade. Além disso, os fatores variam geograficamente e localmente. Ambientes quentes e secos podem acelerar alguns processos iniciais de composição, mas permitem uma mumificação dos tecidos. A formação da adipocera em ambientes úmidos ou aquáticos pode levar a uma preservação excepcionalmente longa. Existem ainda os casos em que a decomposição ocorre no subsolo, como acontece em sepulturas clandestinas, mas o conhecimento generalizado do processo não permite fazer uma estimativa fiável. Em fases muito avançadas de decomposição à superfície, pode-se socorrer de outras técnicas, nomeadamente a botânica forense, que poderão fornecer critérios importantes e fiáveis para a estimativa do período pós-mortem. Por exemplo, depois da decomposição, os restos escoltizados podem ser progressivamente colonizados por algas verdes, líquenes ou musgos, ou mesmo serem incorporados nas raízes de uma árvore ou arbustos que crescem nas imediações. Nestes casos, o crescimento material vegetal pode ajudar a estabelecer um período pós-mortem mínimo. Noutras circunstâncias, pode ser útil a datação dos restos por radiocarbono para confirmar a ausência de interesse médico ou legal dos mesmos. Apesar das limitações da datação por radiocarbono, é possível determinar se a morte do indivíduo ocorreu antes, durante ou depois do pico de aumento de radiocarbono atmosférico que resultou da experimentação com armas nucleares nos anos 50 e 60. Interpretação das circunstâncias em que ocorreu a morte e dos eventos pós-mortem. A análise tafonómica é também fundamental para a reconstrução de ambientes e eventos pós-mortem, assim como para a identificação de indícios de crime e distingui-los de alterações naturais. Vários indicadores podem ser utilizados para a reconstrução de ambientes pós-mortem. Por exemplo, a presença de cracas, crustáceo marinho, aderentes à superfície do osso indicam exposição a um ambiente marinho. Manchas de algas verdes indicam a presença de restos em áreas de sombra, enquanto as manchas branqueadas apontam para as zonas de exposição solar. As observações tafonómicas para estabelecer a sequência de eventos pós-mortem têm grande influência na determinação da causa e modo de morte, pois algumas alterações tafonómicas mimetizam lesões traumáticas. Por exemplo, a análise tafonómica permitirá reconhecer que de dois ferimentos produzidos por arma branca presentes num determinado esqueleto, um ocorreu provavelmente no momento da morte, lesão perimortem, e o outro num período considerável depois da morte. A diferença na interpretação das lesões pode estar relacionada com o facto de uma lesão ter sido produzida quando ainda existiam tecidos moles e antes da decomposição, e a outra quando os restos já se encontravam esqueletizados e desarticulados. Noutro exemplo pode ser fundamental no caso em que existem evidências de carbonização. Perceber se essa alteração ocorreu na altura da morte, destruição do cadáver pelo homicida ou um acidente, ou se aconteceu muito tempo depois da morte, como resultado de um incêndio que destruiu o local onde os restos se encontravam. Em caso de suspeitas de desmembramento, também pode verificar-se que depois de uma análise tafonómica cuidada, as marcas de corte tiveram origem em processos não relacionados com o crime. O reconhecimento de desarticulação do cadáver por animais pode ajudar o exame local, permitindo interpretar a falta de alguns elementos do esqueleto. A reconstrução de eventos pós-mortem pode também levar à identificação de um sepultamento intencional ou de uma deposição natural ou redeposição. Outros elementos podem ainda auxiliar na determinação da relevância médico-legal dos restos. A interpretação relativa às circunstâncias da morte é, em geral, difícil e as conclusões geralmente limitadas à análise da existência ou não de sinais de violência e depois em laboratório na interpretação do momento em que ocorreram certas lesões. Suporta-se ainda na observação de indícios de lesões traumáticas através das roupas, na detecção de outros indícios e artefactos que podem indicar o mecanismo e a ação que causou a morte. Por exemplo, vestígios de uma corda que mantinha mãos atadas atrás das costas ou que terá servido para o indivíduo se enforcar, assim como cartuchos que poderão estar relacionados com a arma do crime ou instrumentos e objetos que poderão constituir essa mesma arma. Identificação. A identificação do indivíduo a partir dos seus restos mortais esqueletizados faz-se primeiro a partir da reconstrução de características significativas gerais, conjunto que se chama perfil biológico, e depois, quando existe uma presunção de identidade, a partir de análises comparativas. O perfil biológico construído pelo antropólogo é estritamente morfológico, pois a identificação genética é da competência da genética e biologia forense. As características identificativas gerais de que o antropólogo procura reconstruir servirão apenas para limitar o potencial leque de possíveis candidatos à identificação e referem-se ao sexo do indivíduo, à sua idade, a quando da morte, à sua estatura aproximada e, em algumas circunstâncias, pode tentar-se fazer um diagnóstico da sua afinidade populacional. Quando se obtém um ou mais possíveis candidatos à identificação e o perfil biológico permite restringir a identidade dos restos conhecidos a um número reduzido de indivíduos, então pode proceder-se a um estudo comparativo das características físicas e morfológicas ante-mortem, com as mesmas características pós-mortem. O sucesso desse estudo comparativo depende da detecção de características individualizantes, isto é, características de um determinado indivíduo que sejam únicas de um determinado indivíduo e que possam ser observadas ante-mortem e pós-mortem. Um bom exemplo disso, deste tipo de análise comparativa, é a comparação de registros dentários. O processo de identificação começa por atribuir características gerais de identificação às ossadas em análise. Essas características são obtidas através de métodos fundamentalmente reconstrutivos, que procuram reconstituir atributos biológicos do indivíduo, a que os antropólogos forenses chamam perfil biológico, a partir dos seus restos mortais. As técnicas que permitem ao antropólogo fazer essa reconstituição são frequentemente desenvolvidas com recurso a grandes amostras de esqueletos humanos identificados, cujos atributos biológicos, como o sexo, a idade, a estatura e a origem populacional, são conhecidos. Essas amostras fazem normalmente parte de coleções museológicas ou anatómicas provenientes de cemitérios atuais ou de autópsias e aulas de anatomia depois dos cadáveres macerados. Como nessas coleções os esqueletos são de identidade conhecida, é possível estabelecer uma relação entre os atributos biológicos observados no esqueleto e os atributos biológicos conhecidos, ou seja, é possível identificar características ósseas que sejam informativas do sexo ou da idade do indivíduo por comparação com o sexo e a idade conhecidos. Esse processo permite desenvolver métodos osteológicos que irão permitir, por extrapolação, construir o perfil biológico dos restos humanos desconhecidos. A determinação do sexo baseia-se nas diferenças morfológicas de forma, tamanho e robustez que apresentam os ossos do esqueleto e a que se dá o nome de dimorfismo sexual. À semelhança das diferenças físicas somáticas ou anatómicas nos indivíduos vivos, também o esqueleto exibe diferenças entre os sexos, ainda que de forma menos óbvia do que nos tecidos moles. Por altura da puberdade, o esqueleto feminino, e em especial os ossos da bacia, começa a modificar-se. Na sequência do aumento pronunciado da secreção de hormonas sexuais, a bacia feminina modifica-se com a expansão do canal de parto, para que este possa acomodar a passagem do feto durante o nascimento. O esqueleto masculino também sofre as influências hormonais ocorridas na puberdade, mas as suas modificações estão sobretudo relacionadas com o aumento da massa muscular e das dimensões dos ossos. As diferenças sexuais na forma observam-se sobretudo nos ossos da bacia, uma vez que a arquitetura da pelvis feminina desempenha uma função reprodutora muito específica. Relativamente a diferenças no tamanho, em geral nos indivíduos do sexo masculino, os ossos são maiores e mais robustos, com maior predominância do volume e dimensão das extremidades dos ossos longos ou epífises em relação ao eixo ou à diáfise, e com marcas de inserções musculares mais acentuadas. Uma vez que as diferenças sexuais morfológicas se estabelecem sobretudo a partir da puberdade, o sexo dos esqueletos ou de restos cadavéricos de idade não adulta é de muito difícil determinação por métodos morfológicos. Nestes casos, à exceção de um número muito restrito de técnicas morfológicas, apenas o exame genético poderá atribuir o sexo com bastante certeza. A terminação do sexo centra-se nas áreas com maior dimorfismo sexual, a bacia e o crânio. Normalmente são utilizados uma combinação de elementos métricos e não métricos para fazer o diagnóstico sexual. Os caracteres métricos baseiam-se nas diferenças de tamanho e proporções, quantificáveis com medições dos ossos, ao passo que as características não métricas são, sobretudo, morfológicas e baseiam-se na distinção de características numa escala. Esta escala pode ser binária ou categórica, no, na qual é possível distinguir características que ora estão associadas ao sexo feminino, ora ao sexo masculino. Além disso, as dimensões das epífises, que apresentam maior dimensão e volume no sexo masculino, são muito úteis para as determinações métricas do sexo, devido à variabilidade morfológica entre os indivíduos e entre diferentes populações. No que diz respeito ao tamanho e robustez, dá-se normalmente mais peso aos critérios não métricos para a determinação do sexo, já que tendem a variar menos. Uma vez que a maior parte dos ossos do corpo humano apresenta algum dimorfismo sexual, quase todos têm sido utilizados para desenvolver métodos de estimativa do sexo, ainda que com menor grau de fiabilidade relativamente à bacia ou ao crânio. Os dentes são outro elemento do esqueleto que pode ser utilizado para a diagnóstico sexual, pois as dimensões das coroas da dentição permanente, em especial o canino, apresentam claras diferenças sexuais. Nesse caso concreto, a dentição tem uma vantagem especial. Está relacionada com o facto de o canino permanente erupcionar ao redor dos 6 anos e, por consequente, a partir dessa idade, as dimensões da coroa desse dente podem ser utilizadas para determinar o sexo de uma criança. Apesar de a determinação do sexo pode ser feita através de técnicas de biologia molecular utilizando o DNA, estas são mais dispendiosas, morosas e não são necessariamente muito mais fiáveis do que a determinação morfológica. Quando o esqueleto está completo e bem conservado e o exame for efetuado por um perito experiente. Idade. A estimativa da idade do indivíduo a quando da morte baseia-se na observação da idade biológica ou fisiológica do esqueleto. Esta idade biológica ou fisiológica corresponde ao estado constitucional geral que reflete o grau de degeneração e senescência das estruturas ósseas, sobretudo articulares, que ocorrem depois da maturação no indivíduo adulto ou a progressão do processo de crescimento e maturação no indivíduo não adulto. Para se obter uma estimativa de idade à morte, procura-se correlacionar a idade biológica ou fisiológica com a idade cronológica, em amostras de indivíduos de idade conhecida e depois extrapolar para indivíduos de idade desconhecida. A exatidão com que é possível determinar a idade cronológica a partir da idade biológica depende do maior ou menor grau de associação entre essas duas variáveis, sendo que a associação nunca é perfeita. Na prática, existe grande variabilidade biológica, que, para cada idade cronológica, existe um leque mais ou menos restrito de idades biológicas. Assim sendo, a idade a atribuir nunca é estimativa pontual, mas um intervalo de idade, associado a uma probabilidade. As variações individuais na idade biológica estão relacionadas com fatores ambientais, nutricionais, patológicos, metabólicos e também genéticos. A idade cronológica de indivíduos não adultos é mais fiável e exata de determinar do que a idade de indivíduos adultos, pois existe naqueles uma correlação mais forte do indicador osteológico ou dentário com a idade. Por outro lado, a variabilidade biológica durante o desenvolvimento é menor do que o durante o envelhecimento. Nas crianças, a progressão dos processos de crescimento e maturação apresenta uma sequência rápida, bem determinada e de reduzida variabilidade, que ocorre num período de vida relativamente curto. Significa que é possível estabelecer intervalos bastante estritos para determinadas etapas de crescimento e, por consequente, para a estimativa da idade em não adultos. Nesses casos, a idade estima-se com recurso a indicadores do desenvolvimento dentário e do crescimento e maturação do esqueleto. Os métodos macroscópicos assentes na medição na dentição baseiam-se na observação da cronologia de erupção e da classificação dentária, regra geral através de radiografias. Os métodos microscópicos permitem a estimativa da idade com grande exatidão a partir da contabilização dos prismas de esmalte observados numa seção da coroa e de um dente decidual ou permanente. Contudo, exigem equipamento especializado, conhecimentos técnicos específicos e implicam ainda a destruição do dente a analisar, tratando-se de métodos mais onerosos. Para a estimativa da idade dos indivíduos não adultos, obtida a partir do esqueleto, recorre-se ao aumento contínuo das dimensões dos vários ossos do esqueleto que podem ser quantificadas e das modificações, também elas contínuas, associadas à maturação do esqueleto. E, por consequente, as modificações na forma dos centros de ossificação primária. Assim como a cronologia de fusão dos centros de ossificação secundária aos centros de ossificação primária, a quando a cessação de crescimento. Normalmente, a determinação de idade obedece a diferentes regras conforme se trate de um feto, criança, adolescente ou jovem adulto. A exatidão da estimativa de idade vai diminuindo à medida que a idade adulta se aproxima, sendo a mais exata de todas a efetuada durante a idade fetal. Por contraste, a idade à morte dos indivíduos adultos é bastante menos fiável e menos exata, devido à baixa correlação que existe entre a idade biológica e a idade cronobiológica, resultado da elevada variabilidade dos processos de degeneração e envelhecimento do tecido ósseo e dentário. Ao contrário do crescimento e da maturação, as alterações degenerativas do esqueleto são mais subtis, ocorrem em velocidade relativamente lenta durante um período longo e apresentam uma variabilidade individual elevada. Essas alterações podem refletir perda ou formação de tecido ósseo. Por isso, a estimativa da idade à morte em adultos é feita com intervalos bastante largos, sendo, portanto, menos precisa. Existem três grandes grupos de métodos utilizados para determinar a idade: macroscópicos, microscópicos e radiológicos. Os métodos radiológicos procuram quantificar as alterações etárias que ocorrem na densidade óssea em algumas zonas do esqueleto e também na estrutura de alguns tecidos dentários. A remodelação e consequente sobreposição de sistemas de Havers e de outras estruturas microscópicas do osso cortical servem de base para os métodos microscópicos, assim como algumas modificações no tecido dentário. Estatura. A determinação da estatura provável em vida pode ser feita sobretudo de duas formas. A primeira envolve a medição dos segmentos do esqueleto, que prefazem a estatura do indivíduo em vida. Nesse caso, são somadas as alturas do crânio, a altura de todas as vértebras, a altura da primeira vértebra sagrada, a altura do fémur em posição anatómica, a altura da tíbia e a altura do talus e calcânio em articulação. De seguida é introduzida uma correção a essa soma para compensar a ausência de tecidos, obtendo-se um intervalo bastante reduzido para a estatura provável do indivíduo em vida. À semelhança da idade, não é possível de atribuir uma estimativa pontual da estatura, mas na forma de um intervalo mais provável associado a uma probabilidade. Na maioria das circunstâncias, o estado de conservação do esqueleto não permite a aplicação da técnica anteriormente descrita. Por isso, a mais utilizada é a que se socorre da medição do comprimento dos ossos longos para extrapolar a estatura. A estimativa obtida a partir do comprimento dos ossos longos baseia-se na relação conhecida de proporcionalidade, constante entre o comprimento desses ossos e a altura do indivíduo, ou seja, indivíduos mais altos têm ossos mais compridos. que é expressa em equações matemáticas de regressão, atendendo ao sexo e idade previamente determinados. Diferentes equações matemáticas são aplicadas a homens e mulheres, e a própria perda natural de altura com a idade no adulto obriga a uma correção. Existem ainda equações matemáticas específicas para os indivíduos não adultos, uma vez que a razão de proporcionalidade entre o comprimento dos ossos longos e a estrutura é diferente nesse grupo etário, e nesses casos os ossos longos não apresentam as epífises fundidas como nos adultos. Outros ossos podem ser utilizados para a estimativa, assim como fragmentos de ossos longos, sendo que o princípio da sua utilização é a mesma, mas são menos fiáveis. Origem ou afinidade populacional. Em geral, a identificação é mais problemática e a que carece maior fundamentação de suporte técnico é precisamente a afinidade populacional. Outrora referida como determinação da raça, a origem ou afinidade populacional refere-se à origem geográfica dos indivíduos ou à origem geográfica dos seus antepassados, se desconsiderássemos a migração das populações. Muitas vezes também surge o termo etnia, mas este refere-se a uma filiação estritamente cultural e, portanto, não tem qualquer significado biológico, pelo que não deve ser utilizado. Esta origem ou afinidade refere-se, contudo, a divisões populacionais muito amplas e que no passado constituíam as principais raças humanas. Assim, a afinidade populacional refere-se frequentemente à atribuição de um indivíduo a uma dos seguintes grupos humanos: negroide, africanos, caucasoide, europeus, mongoloide, asiáticos e nativo ou americanos. Existem outras classificações raciais e estas têm dominado a investigação científica em muitos países. Em países com grande distinção social baseada na fisionomia, como os Estados Unidos, onde os indivíduos são alocados em grupos raciais, como Black, White, Indian, Asian, Hispanic. É dado um peso muito grande a este atributo de perfil biológico. Para se fazer a determinação da afinidade populacional, a partir do esqueleto, consideram-se geralmente as variações dos traços craniofaciais, como seja o prognatismo facial inferior, a conformação do malar ou do palato, a proporção das superfícies orbitárias e nasal, as características da abertura do nariz e do bordo nasal inferior e certos estigmas dentais. No entanto, o conceito de raça está hoje largamente desacreditado, tendo sido considerado, sem qualquer fundamento biológico, de acordo com o referido. De facto, o conceito de raça é sobretudo social. Reflete muitas vezes apenas a cor da pele e o contexto de discriminação social a que determinado indivíduo está sujeito, associado a uma história de segregação social baseada em diferenças biológicas entre povos dominantes e povos dominados. O que se observa cientificamente é que não existe concordância entre variação genética morfológica e as características raciais, a origem continental ou a pigmentação da pele. Na realidade, a variação morfológica dentro dos grupos raciais é maior do que entre grupos geograficamente distintos. A diferença genética entre dois qualquer indivíduos, selecionados ao acaso da população do planeta, é da ordem de 0,2%. Desses 0,2%, 85% das diferenças genéticas podem encontrar-se dentro de qualquer grupo humano local, por exemplo, entre os portugueses e qualquer um dos seus vizinhos. No fundo, as várias categorias raciais representam várias populações heterogéneas que não são estáticas. A grande fluidez das fronteiras entre as populações significa que as características físicas não se podem utilizar de forma fiável para discriminar um indivíduo desconhecido e alocá-lo a uma dessas populações. Acresce ainda o problema como determinada raça poder não corresponder ao entendimento de outras pessoas. Assim, muitos autores preferem não dar muita importância às afinidades populacionais, pois são caracteres muito falíveis e podem mesmo confundir a identificação. Causa de morte. Auxiliar o patologista forense na determinação do modo e da causa de morte é outra das atribuições da perícia antropológica. É importante fazer a distinção entre causa e modo da morte. A causa da morte representa a doença, estado mórbido, lesão ou a combinação destes fatores que produziu a alteração patológica e levou à morte ou contribuiu para ela. O modo de morte refere-se à etiologia médico-legal e que corresponde ao diagnóstico de morte por homicídio, suicídio, acidente, causa natural ou causa indeterminada. Pode falar-se ainda de mecanismo da morte, que em patologia significa alteração fisiológica produzida pela causa e que provocou a morte. Resulta que um mesmo mecanismo de morte pode ser produzido por múltiplas causas de morte e vice-versa. O mesmo se passa com a causa de morte relativamente ao modo da morte. A mesma causa de morte pode ter múltiplos modos ou etiologias médico-legais. A determinação da causa de morte, a partir da análise de restos esqueletizados, só pode ser feita em casos de mortes violentas, quando efetivamente se observam lesões ou traumatismos no esqueleto, como sejam fraturas ou ferimentos por projétil. Conclui-se que existirão muitas circunstâncias, mesmo violentas, em que a causa da morte permanecerá indeterminada. O diagnóstico diferencial médico-legal, por outro lado, não requer necessariamente a presença de lesões traumáticas e, em certas circunstâncias, pode ser feito sem se estabelecer uma causa da morte. O diagnóstico diferencial médico-legal de causa de morte podem ser mais difícil de estabelecer do que a própria causa de morte. Por exemplo, em casos de morte violenta, pode ser possível determinar a causa de morte com base em lesões do crânio, mas não ser possível determinar se as circunstâncias foram as de um homicídio, suicídio ou acidente. Noutros casos, o modo da morte é relativamente óbvio, mas a causa de morte não consegue ser determinada. É o exemplo um homicídio em que a vítima foi desmembrada e colocada dentro de um contentor de lixo, ou o caso de outro homicídio em que não são detectadas lesões traumáticas, mas o cadáver da vítima preserva ainda as mãos e pés atados e encontra-se enterrado numa sepultura clandestina. Conclui-se que, se a causa de morte não puder ser determinada, mas se for estabelecido o modo da morte, é suficiente para estabelecer uma morte como de origem criminosa. No final, apenas uma análise detalhada do padrão das lesões e do contexto em que foram encontrados os restos poderá elucidar quanto ao tipo de evento traumático que causou a morte do indivíduo e as circunstâncias em que ocorreu. É da responsabilidade do antropólogo reconhecer, identificar, descrever e interpretar as forças que podem estar envolvidas na produção de determinada lesão traumática que afeta o esqueleto. No entanto, a determinação da letalidade das lesões e o diagnóstico de causa de morte são da responsabilidade do patologista forense. Efetivamente, muitas lesões traumáticas identificadas no esqueleto poderão não ser suficientes para causar a morte, como, por exemplo, a fratura de um osso da mão. Mas será a análise osteológica do antropólogo que irá fornecer dados que auxiliam o patologista a determinar a probabilidade dessa lesão causar a morte. Apesar de o antropólogo forense estar habilitado a analisar lesões traumáticas no esqueleto e em restos cadavéricos esqueletizados, cada vez mais frequentemente é chamado a pronunciar-se em casos de mortes violentas que envolvam cadáveres frescos. Para o fazer, o antropólogo tem de estar habilitado a distinguir e interpretar os diferentes tipos de traumatismos e lesões ósseas, quanto à sua cronologia e quanto ao seu modo de produção biomecânico. No caso de mortes violentas, a determinação da causa e do morte de causa de morte depende da identificação de lesões que possam associar ao momento da morte, porque os restos esqueletizados podem exibir traumatismos com cronologias ou momentos de origem distintos. É necessário fazer a distinção entre três períodos: ante-mortem, peri-mortem e pós-mortem. As lesões ante-mortem referem-se às lesões traumáticas que ocorreram em vida. Apresentam reação óssea e evidências de regeneração na zona de fratura. assim como poderão mostrar formação de calo ósseo ou uma zona de fratura não fundida, mas que apresenta as extremidades remodeladas, ou seja, evidência de regeneração sem colidação. As lesões pós-mortem ocorrem depois da morte do indivíduo, normalmente bastante tempo depois, e com origem em fatores tafonómicos, nomeadamente fraturas causadas por fatores naturais, como o transporte de restos esqueletizados através da água e dos sedimentos, ou resultantes da ação de animais necrófagos. Estas lesões podem ser ainda origem ter ainda origem em fatores humanos, como seja a destruição acidental de uma sepultura clandestina ou marcas de instrumentos durante a escavação da mesma. Por fim, as lesões que tiveram origem no período perimortem são as que provavelmente ocorreram em redor da morte, e será sobre a letalidade dessas lesões que a determinação da causa e modo da morte serão feitas. Na prática, apesar da distinção entre período ante-mortem e período perimortem ou pós-mortem ser menos problemática, pois reside na identificação de sinais de regeneração da fratura, a distinção entre lesões perimortem e pós-mortem é bastante mais complexa. O período perimortem é muito difícil de definir, pois reflete um intervalo algo vago e impreciso ao redor da morte. Este período perimortem corresponde não só ao exato momento da morte ou da produção das lesões, mas também a um intervalo relativo curto antes da morte e um intervalo mais ou menos longo depois da morte. A ausência de indícios de regeneração do tecido ósseo permite distinguir as lesões perimortem das lesões antemortem, mas como esta regeneração só é identificável no material histológico a partir de cerca de uma semana depois de produzida a lesão, o período perimortem estende-se um pouco para o período antemortem. Por outro lado, como as lesões produzidas algum tempo depois da morte se podem assemelhar a lesões perimortem, por o osso preservar ainda as características do osso fresco, o período perimortem pode estender-se consideravelmente para o período pós-mortem. Daqui resulta a dificuldade em distinguir lesões perimortem e pós-mortem, que se assemelham entre si em muitas características e podem confundir o perito. Em jeito de conclusão, podemos dizer que a antropologia forense é hoje uma ciência imprescindível na atividade médico-legal de qualquer país e enfrenta importantes desafios em diversas áreas. Estes desafios são nomeadamente relacionados com a crescente visibilidade, intervenção e internacionalização dos peritos e da sua atividade pericial e científica. Um desses desafios consiste na crescente necessidade coletiva sentida pelos próprios profissionais de antropologia forense da certificação da sua atividade. Esta certificação pretende assegurar o um nível de qualidade técnica e científica mínima para os profissionais no ativo, promovendo assim a qualificação profissional e as competências dos peritos tão importantes para a correta aplicação da justiça. A nível mais concreto, a antropologia forense enfrenta ainda hoje desafios importantes relacionados com a participação limitada dos seus peritos no exame do local ou em trabalho de campo. Apesar de ser cada vez mais comum a participação de um antropólogo forense no exame da cena de morte, quando estão envolvidas ossadas humanas, este ainda é frequentemente feito no total ausência do perito, com as consequentes perdas irremediáveis de informação, em especial a perda de elementos importantes para estabelecer a identidade e apurar as circunstâncias da morte, quando a cena não é examinada e documentada por um perito da antropologia forense.